ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite, feliz Corpus Christi para todos nós, com comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos do meu amigo Joca Sanz, produção executiva de Luiz Ferreira. Esse é o programa No Mundo da Bola, e a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. Vamos falar de Libertadores. O Palmeiras recebe o San Lorenzo no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 19h. Além de valer a primeira posição geral na competição sul-americana, a partida também será a despedida de Endrick do clube. O jovem atacante faz seu último jogo pelo Palmeiras antes de se apresentar ao Real Madrid. Ele fala sobre seus últimos dias no Verdão e a partida de logo mais.
Meu último treino, né? Então foi muito bom treinar com meus companheiros, fazer um último treino com eles. A gente estava falando isso mais cedo. Foi um pouco triste, um pouco feliz, né? Saber que eu vou realizar meu sonho, mas vou sair do Palmeiras, vou parar de ver meus companheiros. Mas eu agradeço muito a Deus, né? Por causa da oportunidade. E agora esse vai ser um jogo maravilhoso. Espero que nós possamos sair vitoriosos e consequentemente ficar no primeiro geral, que é o mais importante.
Boa sorte ao Endrick, que está de partida, de até logo, como ele disse. Diz que se disse até logo, quer dizer que vai voltar, hein, Brenda? Boa noite!
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que sempre fica aquele carinho especial dos jogadores que são formados no clube e acabam construindo ali uma história antes de irem para os seus clubes lá fora, né, fora do país. Então acho que esse até logo do Endrick tem muito disso, né? Gratidão pelo clube que formou ele, que projetou ele para o cenário mundial, e quem sabe um dia ele retorne aí mais maduro, mais experiente, com muito mais rodagem, né, com muito mais bagagem para ajudar também o Palmeiras num segundo momento.
Com certeza. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito do Endrick na seleção, no Real Madrid. E esse jogo de hoje, o Palmeiras é favorito contra o time do Papa, o San Lorenzo?
Olha, duelo equilibrado, né? Mas eu acredito que o Palmeiras consiga sim vencer essa partida. O Palmeiras que tá liderando o grupo, né? Já tá classificado pra segunda fase, pro mata-mata, né? No caso. E o San Lorenzo precisa vencer para não correr risco de ser alcançado ali pelo terceiro colocado do grupo. Mas é aquilo, acredito num favoritismo, um leve favoritismo da equipe brasileira.
Também sou mais Verdão esta noite, deixando a Libertadores, vamos falar de Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense recebe o Sportivo Ameliano do Paraguai na Liga Arena em Curitiba às 19h. O Furacão precisa de apenas um empate para garantir a primeira posição no Grupo E e a vaga direta nas oitavas de final da competição. O volante Eric fala sobre o período sem jogos e a preparação do Furacão para a partida de logo mais.
Acho que um período que a gente conseguiu abordar aspectos táticos e técnicos que a gente geralmente não consegue durante a temporada. Precisa buscar desde o primeiro momento a vitória, né, para que a gente consiga sacramentar essa classificação em primeiro lugar. Foi um trabalho muito forte visando esse jogo para que a gente possa fazer uma bela apresentação diante do nosso torcedor.
Esse Furacão, que é muito forte na Arena da Baixada, joga para sacramentar o primeiro lugar, Breda?
Com certeza, Rodrigo. O Sportivo, ele tá com 10 pontos, então uma bobeada aí do Atlético Paranaense pode complicar as coisas. Então sim, entra hoje dentro de campo para sacramentar, para carimbar a ida para as oitavas de final sem correr nenhum risco.
E também pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro recebe a Universidade de Quito no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h. A Raposa precisa da vitória para garantir o primeiro lugar no seu grupo e a vaga direta nas oitavas de final da competição. O atacante Rafael Elias, o Papagaio, fala sobre o período sem jogos e garante que a equipe está preparada.
Que nem a gente disse, né, um momento também nobre que a gente tinha que parar, né, a gente também, na minha concepção, tinha que ter parado antes do campeonato pelo que vem passando no Rio Grande do Sul, né, mas esse tempo é bom pra gente trabalhar também, o professor tá colocando as ideias, a gente ter variação de jogo, e creio que na quinta-feira a gente vai fazer um grande jogo, conseguir a classificação.
Com certeza, o Cruzeiro também, ao meu ver, é o favorito para a partida de hoje. E também joga para sacramentar a primeira posição, hein, Brenda?
É isso, mas um duelo muito difícil, né? Porque o Cruzeiro tá atrás, então ele precisa entrar em campo literalmente só em busca da vitória para passar aí direto, para não correr o risco nem de ir ali para os playoffs, né, para conseguir avançar para a fase de mata-mata. Então hoje é o jogo que vale tudo pro Cruzeiro.
Vale tudo. Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
O Brasil segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações do vôlei feminino. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães levou até um susto, mas venceu a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 25 a 17, 20 a 25, 25 a 20 e 25 a 18. Ana Cristina terminou como a maior pontuadora do duelo, com 19 pontos, sendo 17 só de ataque. A seleção brasileira volta à quadra na madrugada de sexta para sábado, a partir de 1h30 da manhã, horário de Brasília, para enfrentar a Itália, que ainda busca a vaga nas Olimpíadas. No encontro com o campeão olímpico de Tóquio 2020, o norueguês Carsten Warmen, quem levou a melhor foi o brasileiro Alisson dos Santos. O nosso Pio ficou com a medalha de ouro na etapa de Oslo, em Diamond League, com um tempo de 46 segundos e 63 centésimos. O adversário terminou em segundo lugar, com 46 segundos e 70 centésimos. Em terceiro ficou Kyron McMaster, com 48 segundos e 49. O tempo feito por Alisson dos Santos, campeão mundial e bronze em Tóquio em 2020, foi o melhor e o mais veloz da temporada neste ano nos 400 metros com barreira. E a sua Rádio Nacional está acompanhando os Jogos Universitários Brasileiros, os Jubes Atléticas, e o repórter Maurício Costa pita aqui No Mundo da Bola para nos mostrar que essa competição vai muito além do esporte. Vamos conferir.
Atual campeã dos Jubes Atléticas, a alterada do curso de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, veio em peso em busca do bi. A maior delegação é também a equipe a ser batida. E no primeiro dia de competição, o time de handebol feminino não decepcionou. 13 a 2 sobre as lendárias da Engenharia Civil da UFRN. E o presidente, Bruno Oliveira, gostou.
Tem essa questão da provocação, porque a gente é atual campeão. Inclusive, a de Pernambuco, a gente é a única da UFPE que veio para os Jubes. E como a gente participa de mais modalidades do que as outras, a galera sempre fala, e a gente é o time a ser batido, né? Vamos para cima, tentar o bi. Tô dizendo para a galera para ficar relaxado, jogar o campeonato, curtir. E o final vai ser uma consequência. Acredito que a gente vem para ser... Tá entre as cabeças de novo, ali entre os 10.
Bruno Oliveira, o presidente da alterada, ele sabe que o resultado esportivo é bom e faz o esforço necessário para mais um título. Contudo, estar nos Jubes representa muito mais do que vitórias dentro de quadra.
A própria CBDU já tem uma academia de líderes e a galera que vê as pessoas trabalhando dentro do Jubes, seja fazendo o campeonato, na parte de administração, já cria essa vontade, né? E também a parte de técnicos, né? Todos os nossos técnicos são estudantes do curso de Educação Física. Então já está preparando eles para isso. E eles depois vêm a ser treinadores do próprio time da UFPE, por completo, que participa do Jubes, e leva para o Jubes fase final. Né? Então eu acho que essa atlética é uma base, né? As atléticas são uma base para o esporte universitário, né? Pensando nos Jubes Atléticas, mas lá para o futuro também, preparar os atletas para o Jubes fase final e quem sabe o Mundial.
Exemplo disso é a capitão da equipe de handball da alterada, Poliana Dutra. A primeira opção da Poli na universidade não era educação física, mas o amor pelo esporte mudou completamente o futuro dela.
Antes da educação física, eu tinha passado enfermagem e passei em fisioterapia. Daí eu comecei a praticar handebol em 2016 e no mesmo ano que eu passei, eu fui me aprofundando mais. Daí eu consegui a vaga na universidade, só que eu decidi não cursar, porque eu não tinha certeza, na verdade, né? Isso foi muito por influência da minha mãe, que é da área de saúde. Daí eu vi que eu tinha uma paixão muito grande pelo handebol e decidi tentar a educação física. Aí eu fui para a licenciatura e fui para o bacharel e decidi ficar no bacharel. E aí com os anos eu fui testar, né, se realmente gostava daquela profissão e tipo, me apaixonei. E estou formada até hoje, enfim. Consegui concluir o curso.
Estar perto ou longe da família, saindo com vitória ou derrota de quadra, a verdade é que realmente não dá para perder com o esporte no currículo acadêmico.
Direto de Natal, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, diretamente de Natal, da capital lá do Rio Grande do Norte, trazendo todas as notícias do Jubis. E chegou a hora de falar do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina segue a preparação para os amistosos contra a Jamaica e também para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Quem conversou com a imprensa hoje foi Duda Santos. A meio-campista da Ferroviária reforçou a qualidade do elenco e a força do time brasileiro na convocação feita por Arthur Elias.
Eu acho que o futebol feminino no Brasil tem crescido bastante. A gente viu a evolução aí durante muito tempo. Eu acho que esse ano está um pouco mais forte do que os outros anos. As equipes estão investindo, isso é muito importante para a modalidade. Acho que ele tem acompanhado bastante o futebol brasileiro e ele pôde ver que o nível cresceu, tem grandes atletas aqui no nosso futebol brasileiro, então devido isso tem sido visto nas convocações, então acho que é muito importante essa visibilidade que nós estamos tendo na seleção brasileira.
Duda Santos também falou sobre o clima na seleção feminina às vésperas dos amistosos contra a Jamaica.
Bom, agora com o elenco completo, acho que os treinos estão bem melhores. O Arthur tem passado o que ele espera da gente dentro de campo. Acho que nós estamos fazendo muito bem isso durante o treinamento. O grupo espera fazer uma grande partida. Estamos muito bem, estamos nos dedicando ao máximo no que podemos melhorar, o que a gente pode buscar de melhor contra a Jamaica, que a gente sabe que é uma equipe qualificada, vimos isso na Copa do Mundo, então a gente vai respeitar o adversário como sempre fizemos. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, a gente está numa evolução muito grande, então a torcida, o povo brasileiro pode esperar uma seleção muito forte dentro de campo e dando o seu melhor sempre.
Valeu, Duda. A gente espera uma grande atuação da seleção brasileira, não é isso, Brenda?
Com certeza, Rodrigo. É muito importante só voltar um pouquinho para falar sobre essa questão que a Duda levantou, né, sobre o crescimento do futebol de mulheres aqui no Brasil, porque é realmente isso, né? A gente vê a modalidade numa crescente interessante, principalmente depois da Copa do Mundo de 2019. A gente viu ali que muitas marcas realmente começaram a entender o valor do produto, começaram a apoiar mais, e é isso, né? Não tem como uma modalidade crescer se ela não tiver apoio e investimento financeiro, porque tudo é dinheiro, não tem como fugir disso, né? E aí, a partir do momento que as empresas entendem que o futebol feminino é um produto e que ele está em expansão, cada vez mais outras marcas vão se interessar por isso e aí fica muito mais rápido esse crescimento, né? Esse crescimento ele dá uma acelerada. E é isso que a gente tem visto agora aqui no Brasil, né? Esse movimento de crescimento. E aí, falando isso tudo para chegar no ponto que hoje nós temos atletas muito qualificados na seleção brasileira, o mercado brasileiro ele está proporcionando à seleção muitas atletas que atuam aqui na nossa liga, que também é muito interessante, que tem tem se equilibrado cada vez mais isso decorrente, né, dos investimentos, das equipes entenderem esse movimento de crescida, né, de crescimento. Então, assim, a gente pode esperar um nível técnico alto para esses amistosos contra a Jamaica. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, porque na Copa já foi difícil, né? A gente empatou ali com a Jamaica em 0-0, a gente precisava da vitória, acabou sendo desclassificada. Mas é isso, a seleção brasileira tem um leque muito interessante de atletas para realizar esses amistosos, Rodrigo.
Ô Brenda, você falou desse apoio, né, ao longo dos anos, que vai tornando o futebol feminino cada vez mais forte, cada vez mais estruturado. Eu lembro aqui também de uma medida da Conmebol de obrigar todos os times que participam das competições sul-americanas a terem equipes femininas. Isso também ajudou?
Olha, assim, sempre existe a discussão, né? Tipo, se tá sendo obrigado é porque não era tão interessante assim. Mas a grande questão é, tem muita coisa, e aí eu incluo o futebol de mulheres, que se não tivesse uma cobrança ou uma
obrigatoriedade.
É porque assim, falando na real, as pessoas se interessariam em colocar o dinheiro ali numa coisa que ainda não tá movimentando?
Não.
Difícil,
ninguém.
Difícil, né?
Sim.
Só que o que é para um clube de futebol separar 1% da receita dele anual para uma modalidade?
Não é nada.
Né? 1% é o que, de repente, um jogador ganha ali.
E eu acho que é muito pouco, acho que esse percentual deveria ser 10, pelo menos.
Pois é, e então assim, se não houvesse essa obrigatoriedade, eu acho que dificilmente nós estaríamos onde estamos hoje. Então, acho que foi uma mola propulsora, né? Hoje a gente vê como um produto porque já tá mais ou menos pavimentado o caminho. E só que para esse caminho ter chego até aqui pavimentado do jeito que tá hoje, precisou de um empurrão.
Com certeza. E a própria CBF, que tem mantido com regularidade os campeonatos brasileiros femininos.
Sim, o que também é muito importante.
E agora, eu acho que chegou a hora, com a Copa em 2027 aqui, é a hora da gente realmente consolidar realmente o futebol feminino. Não ser só um modismo, só um momento, ser realmente uma história que só tem a evoluir.
Sim, com certeza.
E a CBF, falando em CBF, emitiu nota oficial na tarde de hoje, na qual justifica a manutenção do meia Lucas Paquetá entre os convocados da seleção brasileira para a disputa de amistosos contra México e Estados Unidos e também da Copa América. Paquetá foi denunciado pela Federação Inglesa por suposta participação em manipulação de apostas esportivas na Premier League. Ele é suspeito de ter levado cartões amarelos de forma proposital em 4 partidas do campeonato. O jogador nega as acusações. Segundo o comunicado, a permanência do meia na seleção foi tomada pelo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. O dirigente informou ter feito uma série de questionamentos à Federação Inglesa e alegou que tirar o jogador da convocação configuraria uma antecipação de pena. É verdade, porque todo mundo tem a presunção da inocência. É claro que isso ainda vai ser investigado, ainda vai se saber se realmente o Paquetá participou ou não desse esquema de apostas. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi uma questão técnica, porque o Paquetá hoje é um jogador muito importante para o esquema do Dorival Júnior.
Sim, com certeza. E é um jogador que está entregando muito dentro de campo, né? Isso é indiscutível. Mas, claro que dá para entender, né, essa polêmica de manter ou não manter ele na lista, nessa data FIFA, né, pré-Copa América, mas com certeza, o Dorival, ele até emitiu uma nota também, teve um pronunciamento falando que não queria abrir mão do Lucas Paquetá nessa convocação, justamente por entender o jogador que o Lucas é e o que o Lucas pode entregar dentro de campo para a seleção brasileira. E eu concordo super com essa nota que o Edinaldo também soltou, que não permanecer com o jogador ali seria meio que antecipar a culpa pena, mesmo, exatamente. Né? Porque assim, se não me engano, até dia 3 de junho, o Lucas Paquetá pode ali apresentar sua defesa. Então, realmente seria ali nesse período de convocação. Mas é isso, o Lucas Paquetá com certeza vai ser muito importante nesses jogos amistosos.
Era uma decisão complexa, parece uma reunião na CBF, advogados falaram, os jornalistas falaram da CBF, mas o Edinaldo tomou para si a decisão, obviamente, como presidente. Eu acho que ele acertou, seria complicado realmente uma decisão delicada. Muita gente entenderia também que seria legal, de repente, afastá-lo para ele poder cuidar, né, com calma da sua defesa. Mas isso deve estar a cargo de advogado,
né?
Outras pessoas, então...
O que ele pode fazer dentro de campo, né?
Exatamente.
O extracampo tem outras pessoas cuidando.
Exatamente. O Paquetá, então, está confirmado aí na seleção. E chegou a hora de sabermos quem foi...
O melhor da rodada.
Muito boa noite para você, meu xará, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite para você e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Sem dúvida nenhuma, para mim o melhor da rodada aconteceu ontem no estádio Couto Pereira. A vitória do Grêmio 4-0 sobre o The Strongest, não pela goleada, não somente pela grande atuação e para mim a melhor do ano do Grêmio até aqui nessa temporada de 2024, mas por tudo aquilo que envolvia essa partida. O Grêmio, sem jogar há um mês, fica inevitavelmente aquela desconfiança. Como estará o time fisicamente? E o motivo que fez o Grêmio ficar esse tempo inativo, todos sabem, a tragédia no Rio Grande do Sul. E aí a outra pergunta, como estará o Grêmio psicologicamente? Ontem o que a gente viu foi o time do técnico Renato Gaúcho bem consciente, bem tranquilo, bem organizado e construiu merecidamente essa vitória por 4-0 em um jogo onde quase 25 mil torcedores compareceram ao estádio Couto Pereira. Grêmio muito próximo da classificação, enfrenta o Huachipato no Chile. Se vencer, já se classifica e depois ainda tem o jogo contra o Estudiantes novamente no Couto Pereira. Parabéns ao torcedor gremista e, é claro, parabéns ao time do Grêmio pela exibição que teve ontem nessa maiúscula vitória. Forte abraço a todos.
Forte abraço, meu xará Rodrigo Campos. Realmente foi uma grande vitória do Corinthians, do Grêmio. E o técnico Renato Gaúcho falou sobre a vitória, sobre o The Strongest, e alerta para a falta de ritmo do time do Grêmio na partida de ontem.
Quanto ao ritmo de jogo, o Grêmio fez uma excelente partida desde o início, mas nós estamos muito atrás ainda dos outros. Não vamos tirar a base por apenas uma partida que nós fizemos, e fizemos muito bem, mas o ritmo de jogo, você vê que alguns lances no primeiro tempo, por exemplo, principalmente com o Diego, o próprio Franco, nós perdemos a bola, perdemos as jogadas justamente por essa falta de ritmo de jogo. E o ritmo de jogo, ele é essencial para o jogador. Esses dias todos que nós estivemos fora, nós treinamos bem, o grupo foi muito profissional, apesar das dores, e hoje eles mostraram em campo muita entrega, muita dedicação, muito amor à camisa do Grêmio, por isso que eles jogaram e jogaram muito. Eu dei os parabéns para eles. Agora, nós estamos muito atrás dos adversários, porque quem conhece futebol sabe, o ritmo de jogo, ele é essencial. Todo mundo vem jogando há muito tempo, todo mundo está jogado. Nós jogamos muito bem, mas o ritmo de jogo nós estamos muito atrás ainda dos adversários.
Valeu, Renato Portaluppi, também conhecido aqui no Rio de Janeiro como Renato Gaúcho. Brenda, realmente essa questão do ritmo de jogo, a gente sabe, até para nós, né? Se nós ficarmos algum tempo fora do microfone, já é diferente. Imagina o jogador de futebol passar um mês sem jogar bola.
Nossa, não.
Foi até surpreendente esse jogo do Grêmio.
É, foi, porque realmente faz muita diferença. Se você... se você treina, assim, de brincadeira ou só pra manter a saúde, você sabe que se você ficar uma semana sem fazer exercício físico, já pesa. Imagina alto rendimento, né? É muito complicado. Mas dentro de campo, o Grêmio conseguiu superar ali todas as adversidades, vencendo, né? E vencendo legal ainda. Não foi uma vitorinha ali por 1-0 só. Então, realmente, o Grêmio tá de parabéns, assim, principalmente pela entrega, porque acredito que a entrega dentro de campo foi muito, muito suada, né? Literalmente muito suada, porque ficou um tempão sem conseguir ali treinar e sem jogar também.
Agora só falta o Grêmio, né? Porque todos os brasileiros já confirmaram sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, né? Ou seja, Botafogo e Flamengo passaram, mas passaram em segundo, e os outros quatro estão em primeiro lugar. Acho que o Grêmio tem condição, o Grêmio não se sabe, mas tem condição também de passar.
Assim, na verdade, o Grêmio tem um caminho bem difícil aí pela frente, né? Porque ele precisa também vencer os dois próximos jogos. Então, assim, claro que venceu legal ontem, convenceu ali dentro de campo, mas ainda precisa ir para campo nos dois próximos jogos, assim, sem pensar em outro resultado, senão a vitória. Então é complicado, tem uma pressão nisso aí, né? Vamos ver como o time do Renato vai se portar dentro de campo.
Vamos aguardar, mas eu acho que o Grêmio se classifica. Não sei se em primeiro, mas de repente em segundo lugar.
De repente em segundo, né? Mas vai ser complicado.
O Huachipato ontem eliminou o Estudiante do grupo deles, uhum, né? Mas é um grupo que tá complicado. O Grêmio tá numa incerteza, pode ser tanto o primeiro quanto o último lugar.
Pois é,
a
exatamente.
A depender dos próximos dois jogos que ele tem pela frente. E ainda nessa vibe do melhor da rodada, o Fluminense venceu o Alianza Lima de virada ontem no Maracanã. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações e toda a repercussão da partida pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Muito boa noite, Rafa!
Boa noite, meu amigo Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Invicto na Libertadores, o Fluminense encerrou a fase de grupos com vitória. O líder do Grupo A derrotou na sexta e última rodada o Alianza Lima do Peru de virada por 3-2 no Maracanã. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz compara a campanha deste ano com a do ano passado, quando conquistou a competição continental.
Eu acho que é um time mais cascudo, mais experiente, com a pressão, sabendo lidar com a pressão de ser o atual campeão. E na verdade a gente jogou um futebol mais vistoso nas duas primeiras partidas, que foram contra o... a estreia foi muito boa lá contra o Sport Cristal e o jogo do 5-1 aqui contra o River. Mas a gente termina a fase de grupos melhor que o ano passado, com certeza melhor. Se você pegar os últimos jogos nossos, a gente perdeu pro River Plate, perdeu na altitude e empatou aqui jogando contra o Sport Cristal, um jogo que a gente jogou bem pior que esse jogo aqui. Então a gente começou melhor na Libertadores, fase de grupos do ano passado, mas a gente termina a primeira fase melhor do que o ano passado, na minha opinião.
Diniz também falou sobre o autor do gol da vitória tricolor, John Kennedy, que foi afastado por indisciplina há cerca de um mês.
O mais importante é que ele foi muito dedicado, que é isso que ele precisa ser, e acabou sendo muito decisivo. Ele não fez uma partida brilhante tecnicamente, mas ele lutou o jogo todo, ele se movimentou, ele ajudou a equipe, ele ajudou a marcar, ele voltava, ele decidiu o câmbio no final e continuou correndo. E foi premiado com um gol, porque ele é um jogador muito letal. Ele tem essa capacidade, ele tem o carisma do gol, o John Kennedy. E ele também é um tipo de jogador de personalidade que é muito empático para a torcida e para quem gosta de futebol. Ele faz parte do show, daquilo que tem o futebol tem de show, de entretenimento. Não é fácil ser jogador de futebol, sempre falo isso. Principalmente pessoas como o John Kennedy, que tem a história de vida que esses caras têm. E eu acho também que ele está entendendo que ele pode, por meio do futebol, mudar a condição social dele, não só enquanto ele está jogando. Mudar uma condição social para a vida dele, para os filhos dele. E é isso que eu espero do John Kennedy nesse trabalho que a gente faz junto aqui no Fluminense. Isso acontecendo vai ser um prêmio gigantesco para a minha vida.
Jalima comentou sobre ter que sempre provar em campo a qualidade, tendo em vista a cobrança do torcedor.
A questão das críticas é torcedor, né, faz parte, mas foco muito no meu trabalho, no meu desempenho, no dia a dia, né, com esse professor fantástico que a gente tem, né, que ensina a cada dia que passa, né, aprendo muito e sei lidar, né, faz parte do futebol ter as críticas, os elogios, não deixar subir para a cabeça e é trabalhar, né, não atrapalhar dentro de campo e seguir firme.
Na zona de rebaixamento, o Fluminense volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Juventude às 18h30 da noite no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, RR!
Valeu, Rafa! E o Fluminense termina essa primeira fase na Libertadores como líder do seu grupo, invicto, já classificado, tá no primeiro pote. Esse Fluminense promete, hein?
Cara, Rodrigo, a gente estava até comentando ontem aqui também no Mundo da Bola sobre essa equipe do Fluminense, sobre o elenco do Fluminense, né? É um elenco muito qualificado que tem ali do meio pra frente cracaços de bola que, né, mais uma vez mostraram ali seu valor dentro de campo. O Marcelo, que eu sou muito fã.
Fez um golaço ontem, mais um.
Meu Deus, não tem. Cara, é o melhor lateral que eu já vi jogar. Assim, de longe. Tudo bem que você pode ter algumas outras opiniões, mas pra mim, assim, um dos melhores que eu vi jogar. E o Fluminense garante ali, sela ali, né, a partida dele ali rumo à próxima fase.
Valeu, Brenda, muito obrigado, boa noite pra você.
Boa noite, Rodrigo, boa noite pra todo mundo.
Um abraço, até a próxima. A gente encerra esse programa no Mundo da Bola, relembrando o gol da vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima pela Libertadores. Você confere daqui a pouco as últimas notícias do dia no Repórter Nacional. Uma ótima noite pra você e fiquem com o golaço narrado pelo meu amigo André Marques. Tchau!
O gol nacional.
Olha aí o Douglas Costa ficando com ela. Pela direita, chuta em cima da marcação. Ela sobra pro Lima. Lima com Marquinhos. Marquinhos recua tudo. Começa de novo com Marlon. Domina no círculo central. Trabalha mais à frente com Paulo Henrique Ganso. Marlon pediu, ele vira o jogo. Joga do lado esquerdo do campo pro Marcelo. Marcelo empurrando na ponta pro John Arias. Caiu Marcelo. Pede obstrução. Arias lançou pro Kennedy. Vai marcar, bateu, é gol! Faz o urso. urso aí, Kennedy! Faz o urso aí, Kennedy! Vira, 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 vira o Fluminense no Maracanã! O passe do John Arias foi espetacular! Zambrano falhou! Kennedy, pé esquerdo, na saída do goleiro Sarabia, vira o jogo! E o Alianza Lima vai se despedindo da Taça Libertadores da América! Agora no placar da Nacional! Fluminense 3, Alianza Lima 2.